Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Nossa aula de hoje é Ética 3, Epistemologia, parte final, porque a partir da próxima aula, semana que vem, e até o final do curso, em dezembro, trabalharemos apenas exercícios práticos de construção. Então hoje é uma aula de vários apanhados importantes. Propositadamente, e havia outras obras, mas essa realmente, por vários critérios, ela se destaca para o trabalho que vamos fazer a seguir. É uma obra curta, publicação da Companhia das Letras, que traz os poemas de 1942. Eles sempre apareciam em outras obras, dessa vez eles, é pela primeira vez que eles publicam assim, isolados, logo que surgem os poemas do Drummond de Andrade, que vão ilustrar esta Ética 3, Epistemologia. Bem, quando nós estamos falando de uma ética, qual exatamente a ética? Estou falando daquela ética, por exemplo, que vai beneficiar no seu caminho de construção uma maioria da população? Então, quando por beneficiá-la, essa será a ética indicada, e não mais uma ética do indivíduo nesse processo de construção? Se for isso, então, nós já a priori defendemos o elemento de uma ética utilitária. Não é? O que seria um elemento que, paradoxalmente, seria muito, muito restritivo. Mas, se não for isso, teria talvez uma ética como aquele estudo que nós fizemos na Universidade de Monterrey, no México. Alguns de vocês estavam presentes, né? Na linda Universidade de Monterrey. Lá eu trabalhei a ética médica numa das conferências. A ética médica. Seria então algo assim? É dessa ética que estamos falando quando trabalhamos o elemento de construção, ou seja, toda a estruturação, os elementos, os preceitos éticos com aplicação no campo da saúde, e dizendo respeito tanto talvez a quem constrói, como diz respeito aos médicos e aos profissionais da saúde, uma ética médica seria algo assim? Também seria muito problemático se defendêssemos esse tal elemento. Mas existem muitas outras éticas. Por exemplo, uma ética empírica, né? Aquela que vai ser baseada na experiência de quem constrói, na observação de quem constrói. É desta ética que estamos falando quando trabalhamos ética, epistemologia, num curso como O Mundo como Construção. A ética empírica é a ética que, e olhem, há defensores bastante fervorosos e filósofos com grande fundamentação na defesa dessa ética empírica. Talvez fosse essa. Talvez fosse, por exemplo, uma ética aplicada, aquela que surge enquanto fazemos as coisas, no campo em que fazemos as coisas. Por exemplo, se você é um juiz, se você é um dentista, se você é um construtor, você utilizaria esta ética aplicada, que é o nome que se dá a isso. Ou talvez uma meta-ética. Quer dizer, enquanto fazemos, elaboramos todo o significado do elemento moral, do juízo de valor, dos princípios que movem a própria ética. Ou seja, uma investigação da própria ética enquanto a fazemos. Seria talvez isso? Ou, se recuássemos o tempo, muito, muito tempo, fôssemos em direção aos gregos, fôssemos em direção ao princípio desses elementos, talvez uma ética epicurista, na qual a satisfação daquele que constrói, paz de espírito, prazer, né, palavra exata, daquele que constrói, tal qual colocava Epicuro. Esse seria o caminho, o elemento? Desde que, claro, lembram como o Epicuro falava, é um prazer que está pautado na moderação, na racionalidade. Seria esse o preceito de um construtor? Ou uma ética próxima dele, a ética estoica? Bem, vocês que estudam filosofia clínica sabem muito bem, indefensável seria se já a priori nós disséssemos é essa ética, a ética estoica que trabalharemos, não é? E não há como ser outra, precisamos tomar, o construtor precisa ser uma criatura com pontuações de virtuosas, de virtuosidade, e força e caráter, teria que ser por aí. Não. E esse, ao mesmo tempo em que é um elemento que liberta, é um elemento cheio de problemas para nós. Porque é parte do desenvolvimento, é a elaboração desse elemento. Qual o sentido de, num curso Mundo como Construção, o encarte dentro da filosofia clínica, nós trabalharmos o elemento ético? Não poderíamos prescindir disso? Não, nós não poderíamos prescindir disso, por todas as razões que envolvem a própria filosofia clínica. Temos a responsabilidade, sim, sempre. Temos o elemento historiográfico, que não nos abandonará, como elemento que vai nortear os caminhos. Temos o estudo diligente da estrutura de pensamento, os elementos submodais e várias, várias gamas e participações do caderno G da matemática simbólica. Nós não vamos entrar nesse curso nos espaços sinonímicos, uma vez que isso demandaria muito, muito estudo e aprofundamento, mas fica talvez como uma indicação para o ano que vem, a continuação desse curso, a entrada, pelo menos nas bases dos campos sinonímicos, tá? Pois, isso tudo que eu coloquei para vocês provavelmente vai ganhar agora maior consistência e exemplificação à medida que vamos trabalhar Dumont. Na década de 40, no Rio de Janeiro, Dumont, e lembrem toda a efervescência que havia naquela década de 40, quando surge essa obra, o mundo em convulsão, entrando numa guerra terrível, e os impactos aqui no país eram muito, muito evidentes. E Dumont de Andrade se lançava no Rio de Janeiro com sua poesia. Este livro e seus poemas ilustram de maneira magnífica vários dos elementos aí que vamos ver agora, tá bem? Vamos então diretamente agora ao texto desta aula, Ética 3, a parte final, Epistemologia. O Drummond de Andrade começa nos dizendo o seguinte: nesta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, lembrem, por favor, estamos no início dos anos 40. Então ele diz: nesta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto. Estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho? Ainda há pouco um ruído anunciou vida ao meu lado. Certo, não é vida humana, mas é vida. E sinto a bruxa presa na zona de luz. De 2 milhões de habitantes, e nem precisava tanto. Eu precisava de um amigo, desses calados, distantes, que leem versos de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor, na carne. Estou só, eu não tenho amigo. E a essa hora tardia, como procurar amigo? E nem precisava tanto, precisava de mulher que entrasse neste minuto, recebesse esse carinho, salvasse do aniquilamento. Um minuto e um carinho loucos que eu tenho para oferecer em 2 milhões de habitantes. Quantas mulheres prováveis interrogam-se no espelho, medindo o tempo perdido até que venha amanhã, trazer leite, jornal e calma. Porém, a esta hora vazia, como descobrir mulher? Esta cidade do Rio, tenho tanta palavra meiga, conheço vozes de bichos, sei os beijos mais violentos, viajei, briguei, aprendi, estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras, mas se tento comunicar-me, o que há é apenas a noite e uma espantosa solidão. Companheiros, escutai-me. Essa presença agitada querendo romper a noite não é simplesmente a bruxa, é antes a confidência, exalando-se de um homem. Este é o primeiro texto que nós veremos aqui agora, tá bem? Vamos ver imediatamente vários fatores. Peço a vocês que peguem papel, caneta, por favor, para anotar várias das coisas que vêm agora. Olhem, eu vou primeiro fazer um processo de similitude, tá bem? Vamos estabelecer, vocês lembram disso, nós trabalhamos várias vezes na matemática simbólica, os elementos de similitude, transparências, opacidades, para não causar nenhuma confusão e para procurar a univocidade, eu vou procurar ser bem singelo nessa explicação, pelo menos nas primeiras aqui. Observem, quando nós, então vamos a esse exemplo de por similitude. Você mora com um velho tio muito querido, depois que seu pai faleceu, ele é um homem muito bom, uma pessoa que assumiu a família, ele cuida muito bem de vocês, ele é uma pessoa querida e prendada, é um estudioso, é um homem de grande valor para a família. Muito bem. Ele chama você para uma conversa, e aí você senta e diz, sim, meu tio, o que você quer? E ele aponta o dedo pela janela e diz para você, ele tem um homem de 60 anos, ele aponta o dedo pela janela e diz, meu filho, você está vendo aquele pequeno pomar? E você vê pela janela o sol das 4 da tarde, um sol delicado de primavera, há passarinhos por ali, algumas borboletas. Você diz sim. Vejo lá adiante, não é? Ele disse sim, nesse pequeno pomar. Ele disse, eu gostaria muito de fazer ali uma pequena cabana, bem pequena, mas muito acolhedora, para leitura. O que você acha dessa ideia? E você olha, lembre, o seu olhar é um olhar de contexto. Você sabe que seu tio tem recursos, que quando ele fala algo dessa natureza, de fato, já é algo adiantado. Provavelmente ele vai fazer, quer a sua opinião para fazer alguns ajustes, porque você entende disso, você brinca naquele pomar desde criança, então você o conhece muito bem, e ele está perguntando isso para você. Não, você faria, e aí você diz, olha meu tio, eu acho que ele tem que ser recuado para perto das árvores, em meio a elas. Isso vai para o senhor que gosta de ler, eu também gosto, minha tia, etc. tal. Nós vamos poder sentar lá, é muito agradável, sim. Podemos tomar o chá da tarde, fazer leitura, muito, sim. E virado para esse lado aqui, de modo que o próprio sol vai servir de lâmpada para as nossas leituras. E ele sorri. Você vê no rosto do seu tio praticamente a confirmação dessa pequena cabana de madeirinha, muito, muito bonita, com passagens para o ar circular livremente, muito encantadora, com algumas samambaias presas a treliças que dão um efeito encantador a ela. E ele então diz para você, amanhã nós começaremos a fazer. Você poderia marcar então um sarau literário para o final do mês? E você fica felicíssimo com seu tio. Claro, meu tio. Sarau literário marcado no final do mês. Isso em épocas pós-pandemia, tá bem? E aí, o sarau literário, você vai convidar alguns queridos amigos para chegaram alguns livros importados que você estava guardando, todos muito felizes com isso. Se eu perguntasse a você, essa cabana sairá mesmo? Provavelmente você me diria, olha, já está pronta. Ela já está pronta. A maior parte nós já fizemos. O que vai acontecer ali agora é uma parte mecânica que ele vai fazer. Eu digo, como assim, você sabe especificar? Diz, olha, não sei especificar uma coisa daí. Como é que eu vou saber especificar isso? Sei lá, ele vai chamar lá um funcionário da firma e vai dizer, por favor, entre em contato com a madeireira tal, com o construtor tal, faça assim, faça assado. É isso mais ou menos, talvez. Uma coisa antes da outra, eu não sei qual é a ordem, mas eu sei que lá vai estar a cabana. Uma semana, 10 dias, ela estará lá. Eu digo, você tem certeza disso? E você fica abismado com essas minhas perguntas. Mas o que, que você quer, afinal de contas? O homem me chamou para perguntar. Eu respondi, vai sair a cabana. Não tem nenhum impedimento para não sair a cabana. Alguns exímios construtores têm essas seguranças, têm essas convicções. Quando empreendem um projeto existencial, seja ele de que ordem for. Quando é algo como esse, dessa natureza que eu coloquei, vocês dizem, bom, claro, um velho tio, um homem responsável, tem seus recursos, tem sua maneira de fazer, claro, não, aí nesse caso é simples. Mas quando é algo que não pode ser verificado, quando é algo que não é concreto, quando algo, inclusive, imaterial para os nossos preceitos de época, como ter tamanha convicção, como ter verificabilidade, como ter outras coisas. E mais uma vez, a resposta é que dependendo deste que constrói, vários desses elementos, por exemplo, para algumas pessoas como esse tio, só o fato de ter conversado isso já construiu a cabana. Ela não precisa existir de fato em madeira lá fora mais. Nada em madeira lá fora será mais forte e mais consistente do que isso que ele teve ali. Outras vezes, a pessoa constrói sabendo que elementos outros entrarão a bordo dessa construção e que ela não será quem vai nortear para lá ou para cá ou para outro lado. Há muitos elementos aqui. Bom, essa foi a similitude para eu poder voltar ao poema do Drummond de Andrade que acabamos de ver. Considerem, por favor, que Drummond de Andrade agora é o nosso construtor. É um construtor que ergue. E o que ele fala, ele vive. Então, quando ele coloca... numa das semanas de estudos, eu mostrei para vocês um vídeo com uma entrevista com o Drummond de Andrade, né? Ele contando a história dele, como foi o início da vida dele, ou como foi escrever e a força que isso tinha dentro dele, é um construtor. Quer dizer, o Drummond, isso que nós estamos lendo aqui como poesia, como efeito acústico, como efeito sonoro, como efeito estético, para ele... Talvez fosse assim, mas era muito mais. Nas palavras do poeta, isso era de fato uma edificação. Tal qual alguém que sai à rua, empilha tijolos, faz um muro, para ele era assim. Então quando ele diz, nesta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Bem, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Então ele está nessa cidade, ele diz aqui, há 2 milhões de pessoas, tudo ao redor ali. De repente some tudo, 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 tudo. E fica ele sozinho, dentro do quarto. E esse tudo se esparrama ainda mais, que some, abrangendo toda a América Latina, América do Sul, e é ali que ele está sozinho. Eu me pergunto, será isso que o poeta viveu? Eu não sei. Eu não sei, mas sei que com a arte de construtor que ele tinha, ele poderia ter vivido isso. Então, ao fazer isso, esse vazio, ele para e se pergunta, estarei mesmo sozinho? O que será que ele está fazendo, olhando para esse espaço todo vazio na América Latina, que é um espaço tão grande, né? Aí ele, enquanto ele se pergunta se está mesmo sozinho, depois de dizer que estava sozinho, ele nos diz que tinha um ruído por ali, que anunciava vida ao lado dele, e que não era uma vida humana, era aquela bruxa presa na luz. Em vários lugares do Brasil ela tem nomes diferentes, né? É tipo uma borboleta da noite, assim, grande, escura, a bruxa. Ele diz, de 2 milhões de habitantes, e nem precisava tanto, precisava de um amigo desses calados, distantes, que lê Horácio, mas secretamente influi na vida, no amor, na carne. Estou só, não tenho amigo. E a esta hora tardia, como procurar amigo? Bem, então vejam o que o Drummond está dizendo. Está tudo vazio. Está ele sozinho no espaço vazio, 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 toda a América Latina. E ele diz que tem só aquela bruxa na lâmpada. Por isso que ele se perguntou se estava mesmo. E aí ele lembra, bom, eu podia procurar um amigo. Só que ele diz, bom, aí ele coloca a questão da dimensão do tempo. E diz, nesse vazio todo, eu podia encontrar um amigo, mas a essa hora já é muito tarde. Então, no meio de todo esse vazio, se não fosse a hora, o poeta poderia dizer, lembre que a hora não faz parte do vazio, ele cinge, rompe o elemento da temporalidade do elemento da espacialidade. Então ele diz que se não fosse a hora, que apesar do vazio continua correndo, e não sei que diferença isso faz para ele, mas faz, ele diz que não sai para procurar um amigo, é muito tarde para ele sair. Mas vejam, ele poderia olhar para qualquer lugar desse vazio e materializar um amigo? É isso que o poeta está nos dizendo? Coisa que ele sabia fazer e fez, vocês verão ainda hoje os poemas dele. Ele diz também que ele precisava de uma mulher que entrasse, que recebesse o carinho todo que ele tem para dar, carinho louco que ele tem para dar. E aí ele fala, nossa, nesses 2 milhões de habitantes, lembrem que ele esvaziou tudo isso, está tudo vazio ali. Ele diz, quantas mulheres prováveis estão aí em algum lugar, né, nas casas, diante dos seus espelhos. E aí ele se questiona de novo, porém essa hora vazia, como descobrir mulher? Ou seja, a hora de novo o impede de descobrir uma entre tantas que há por ali. Como ele faria? Lembre-se, estamos diante de um construtor. Um construtor pode fazer muitas coisas de acordo com estilo, modo, jeito e todos os elementos categoriais, mais as disposições dos tópicos da estrutura de pensamento, mais elementos submodais, né, e com os recursos que Drummond tinha, ele poderia calmamente colocar. E ela estava sentada tomando um café. Entre seus dedos delicados, uma linda obra, etc, etc, etc. Pronto, já construiu, já colocou entre os 2 milhões. Mas ele nos diz que da hora já vai tarde, ele não vai fazer isso. Então, nesse vazio todo, que ele esvaziou, ele cita o Rio de Janeiro. Será que quando ele cita, no meio de todo esse vazio da América que ele botou, surge ali a cidade de novo diante dele? É isso que está acontecendo com Drummond? Se surge a cidade, surge como? É a cidade inteira? É um pedaço? É um bairro? Uma rua? Talvez o mar do Rio de Janeiro? Não sei. Mas ele diz, só um pouquinho, por favor. Esta cidade do rio, ele disse, exclama, tenho tanta palavra meiga, conheço vozes de bichos, sei os beijos mais violentos, olhem o que ele começa a construir, esvaziou e agora reconstrói, e diz que dentro disso que ele reconstrói, ele tem tanta coisa meiga para dizer. Ele fala das vozes dos bichos, os pássaros. Sei os beijos mais violentos. Eu viajei, briguei, aprendi. Olhem quantas coisas ele está construindo. Está construindo em linha? Está construindo em maneira agregada? Está construindo por miscelâneas de coisas, tudo rápido ao mesmo tempo, sobreposto? O que ele está fazendo? Ele diz, estou cercado de olhos, de mãos, afetos e de procuras. Mas se eu tento comunicar-me, o que há é apenas a noite e uma espantosa solidão. Bem, ele nos ajudou agora. Então estão ali, ao redor dele. Só que se ele tenta falar com eles, ele está cercado da noite. Aí fica tudo escuro e a solidão. Sabe que eles estão lá. Drummond de Andrade nos mostra elementos éticos, os caminhos processuais que ele faz nesses elementos de construção. Observem a partir daqui o que ele desenvolve, o que ele cresce para além disso, o que ele aprende, qual o conteúdo dessa aprendizagem. Se não for relevante para quem constrói, para quem pesquisa a construção, que é o nosso caso, muitas vezes isso é determinante. Determinante. Partir do pressuposto de que quem constrói sabe o que está construindo é bastante arriscado, temerário, e na clínica pede muita prudência da nossa parte. Okay? Algumas pessoas vão por uma ética hedonista ao extremo, radical, vão construir coisas unicamente para o prazer delas, ignorando coisas, e aliás, de modo contraproducente, porque nem isso elas terão depois, né? E nem sabem, não sabem. Considerem uma criança brincando. Há brinquedos que você não dará de jeito nenhum na mão de uma criança. Não é? Você não vai dar nada pontiagudo, afiado, que possa machucar a criança. Pois alguns construtores acham que pelo fato de terem uma imaginação fértil, de terem desejos em direção a para lá e para cá, que isso é condição de permissão para os aspectos de construção. A notícia que não é boa é que às vezes é assim mesmo que isso ocorre, com tremendos abalos de toda a ordem para todos os lados. Quanto mais tivermos aqui conhecimento e prudência, provavelmente teremos melhores chances quanto a esses elementos. Vou parar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo nosso trabalho, após as colocações importantes que vocês fizeram, vamos agora aprofundar. Estava dizendo para vocês que, assim como Drummond faz, e eu estou ilustrando com poesia, poderia ilustrar isso com arquitetura, poderia ilustrar isso que estamos vendo aqui com técnicas cirúrgicas, médicas, poderia ilustrar isso com pintores, com escultores, com lojistas, varejistas, industriários, cada um constrói a sua maneira. Uma parte da construção pela sociedade dos homens é visível, nossos olhos veem. Uma parte da construção não é visível. Socialmente definimos a parte maior e visível aquela que os olhos podem ver, mas sabem vocês que isso é apenas uma referência pálida em muitos e muitos casos. Então, assim como o Drummond constrói aqui, eu estava ilustrando fora da gravação, que se você tem um amigo que às vezes chega e diz que está desempregado, que está aflito, não sabe como fazer, precisa sustentar a família, o que vai fazer com isso, tem dívidas, tocou automóvel, etc., como ele vai fazer? E você diz para ele, puxa, cara, e agora? De fato, você está numa pior e essa pandemia, desemprego, e aí ele começa a construir espaços a partir daí, você não sabe onde ele está construindo isso na estrutura do pensamento dele. Se é uma parte urbana, se é uma parte de interseção de EPs, se é uma parte remota que ele mal tem acesso e propaga tal qual o eco de uma voz, nós não sabemos. E ele pode tomar isso e construir para elementos bastante densos, obscuros e problemáticos, com os quais ele mesmo não vai conseguir lidar, e cuja notícia ele só tem pela angústia que lhe aperta demais, o medo que lhe aperta demais e outras coisas, não é? Enquanto um outro, eu sei, um outro amigo seu que diz, perdeu o emprego, você chega até ele e diz, você agora então está na pior, como vai ser sua vida, coitado de você. Ele diz, o quê? Que nada, tem minhas ferramentas aqui, ó, carpintaria, tudo, eu trabalho desde criança, vou abrir aqui onde é a minha garagem, eu já tirei meu carro, já lavei tudo, amanhã já tenho minha oficina aqui. Inclusive você traz aquelas peças que você tem lá na sua casa, que estão precisando de reparo, eu faço tudo bonitinho aqui para você e tal, e ele já constrói para outros elementos. A maneira de construir, alguns são grandes construtores e não sabem, porque eles deslocam espaços existenciais, entre outras coisas. Por exemplo, você vive na sociedade dos homens e acha que ser um construtor é fabricar 150 pregos de metal por mês, 150 tarraxas por mês, 150 sapatos por mês, 150 fogões. Se você não faz isso, você não é um construtor. Isso é achar que quem vai dizer se você é um construtor ou não é a sociedade dos homens. Claro, se eu vivo numa sociedade e estou conversando com ela, posso chegar num acordo sobre o que é e o que não é construir. Mas dificilmente isso é definido pela sociedade, né? Então, essa semana eu recebi muitos livros. Terminou a greve dos Correios e havia muitos livros aí comprados que começaram a chegar. E tem vários deles que eu vou trabalhar nas próximas aulas e oficinas sobre que trazem elementos esses importantes, tá bem? Vamos adiante. Palavras no mar. Aqui, outro belíssimo poema de Drummond de Andrade, belíssimo. Ele diz, escritas nas ondas, a palavra encanto balança os náufragos, embala os suicidas. E lá dentro, os navios são algas e pedras em total ouvido. Pronto. Em total ouvido. Há também tesouros que se derramaram e cartas de amor circulando frias por entre medusas, verdes solidões, merincórios, prantos, queixumes de outrora. Tudo passa rápido e os peixes devoram a memória apaga. E somente um pálor de lua embruxada fica pervagando no mar condenado. O último hipocampo deixa-se prender num receptáculo de coral e lágrimas do Oceano Atlântico ou de sua boca, triste por acaso, por demais amarga. A palavra encanto recolhe-se ao livro, entre mil palavras, inertes, à espera. Eis a arte surrealista deste belíssimo construtor. O que ele fez agora nesta arte de navegação é qualquer coisa de esplêndida. Não é? tira a palavra do livro, joga a palavra no mar. Lembram como ele começou? Escrita nas ondas. A palavra encanto, balança os náufragos. Drummond, ciente da sua arte, senhor dela. E aqui há muitos elementos. Nos exercícios práticos vocês verão que alguns são controlados por suas invenções, por suas criações. Eles constroem e passam a servir essas construções. Outros deixam que elas surjam por elementos volitivos, elementos intuitivos, mal sabem, inclusive, explicar o que ocorre nessas criações belíssimas, como nesse caso aqui. E, no entanto, eles em nenhum momento perdem o elemento de senhor de suas criações. Se precisarem parar, porque está com fome e precisa jantar, ele vai lá fazer isso. Se precisar parar para atender o telefonema de um amigo, ele faz isso. Talvez não retome, talvez dê a criação por encerrada, ainda que ela mal tenha começado. Alguns se comportam assim, outros se comportam após construírem. Eles se comportam de maneira já híbrida, porque a construção agora é uma parte deles e participa deles com voto, com veto, com ações. E aí já é outra coisa bem diferente que ocorre. A maneira como aquele que vai construir se comporta com relação a isso é bem significativo quando tratamos de questões como estas. Ok? Bem significativo. Considerem uma criança que você está ensinando a pintar. Aí você pensa, vou ensiná-la a pintar. Quando você vê, ela pinta. E aí você diz, bom, não preciso ensiná-la. Quando muito, alguma coisa. E aí a criança tem 4 anos, vira para você e diz, como é que eu pinto uma baleia? Como é que eu pinto um elefante? Ou como a minha netinha disse, estava fazendo um desenho, disse, eu vou botar a tromba no bico do passarinho. Bom, eu esperei ela botar, vou fazer o quê? Ela disse que ia botar a tromba no bico do passarinho. Depois ela olhou e se deu conta que passarinho não tinha tromba, tinha só o bico. E aí ela declinou da ideia. Mas o que ela desenhou pareceu qualquer coisa entre um lado e outro da metáfora que ela estava imaginando. Ou seja, por vezes, você imagina que vai fazer determinada coisa. Os elementos ambientais da base categorial juntam-se e se precipitam diante do seu elemento volitivo. Isso acontece muito, 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 muito. Acontece por impressão subjetiva, acontece por elementos de ação mecânica. Vou dar um exemplo, tá bem, bem concreto. Você vai até um pub, num dia de primavera, chega um desses pubs aqui perto do Instituto, tem um lindo armazém ali, você chega, senta e pede um café. Uma daquelas mesinhas, perto do jardim, não é? Você se sente muito bem, você olha o ambiente, você tem a impressão de que as flores, aqueles pergolados de ferro que tem ali, estão sorrindo para você. Talvez estejam. Quer dizer, quem é que vai dizer que não? Não é uma impressão subjetiva sua. É parte de uma construção sua, mas se não tivesse flores ali, provavelmente você não teria essa construção. Há uma interseção. De que ordem? Não é? E ao sentir isso, você já desvia os olhos para a esquerda e o que você vê? Crianças brincando com bola. As mães rindo, conversando, etc. Espaços de construção partilhada que vocês aprendem. Muitas vezes a base categorial faz a maior parte. Nossa parte é usufruir. Outras vezes não, precisamos interferir, colaborar, acrescentar, recuar. Aprendizagens. Estão vendo? Aprendizagens. Na areia da praia, escreveu Drummond de Andrade, Oscar risca o projeto. Salta o edifício da areia da praia. No cimento, nem traço de pena dos homens. As famílias se fecham em células estanques. O elevador, sem ternura, espelha, absorve um ranger monótono, substância humana. Entretanto, há muito se acabaram os homens. Ficaram apenas tristes moradores. Vou repetir essa parte. O nome desse poema é Edifício Esplendor. Na areia da praia, Oscar risca o projeto. Salta o edifício da areia da praia. Senhores, por favor, vamos pontuar esses elementos. Vinícius de Moraes, quantas vezes, segundo Toquinho, que é quem nos conta, na areia da praia, num pedaço de guardanapo usado, às vezes colocava um trecho de um poema que depois em casa iria lapidar. Vinícius de Moraes, na areia de uma praia, construiu Garota de Ipanema. Ela existia? Em parte ela existia. Outra parte ele fez. Aquela que ia na praia, não sei se era Garota de Ipanema, era uma menina. Ia tomar seu banho de mar. Mas no coração daquele homem ela virou a Garota de Ipanema. E aqui, Drummond diz, isso não é prerrogativa e não é privilégio do Vinícius de Moraes, não. Há muitos outros. E ele diz, na areia da praia, Oscar risca o projeto. Salta o edifício da areia da praia. Olhem onde ele bota o nascedouro do prédio. Na areia da praia. Não é no escritório do engenheiro ou do arquiteto, não. É na areia da praia. E aí ele diz que dali, de onde surge, daquela areia de praia, aquilo que surge depois se transforma num enorme prédio. Ele diz, no cimento, nem traço da pena dos homens. As famílias se fecham em células estanques. Vejam que ele diz que algo que nasceu da areia da praia virou isso. E lá as pessoas estão fechadas em células. E o elevador não tem ternura nenhuma, joga as pessoas para fora, a substância humana, como ele chama. E ele diz, tudo bem, porque há muito tempo já se acabaram homens, quer dizer, quem está vivendo ali não são mais homens, é uma outra coisa. Talvez homens haviam enquanto o prédio estava surgindo da areia da praia. Ele diz, o que há lá, palavras do poeta, apenas tristes moradores. Bem, mas o que vem agora é, para mim, um dos mais interessantes para os nossos estudos de hoje, tá bem? Que mostra o construtor com ele, com certos problemas com significado, tópico significado, com tópico semiose, com os elementos de justaposição, com os elementos de construção, enfrentando ambivalências. Não é uma regra o que eu vou dizer, ok? Mas, assim, considerem, por favor, como uma aproximação que muitas pessoas, quando elas, ao construir, trazem elementos substanciais de vários rincões de suas estruturações, de suas estruturas de pensamento. E aqui é preciso considerar tudo o que vocês estudam em filosofia clínica até aqui. Não é? Lembrem quando a gente fez historicidades, as estruturações. Algumas pessoas, por exemplo, elas vão conversar elementos da afetividade com elementos axiológicos e com elementos de prejuízos ou buscas de uma maneira muito distante do propósito com que elas estão fazendo essas demandas. Gerando vários problemas. Eu vou, antes de ler o poema, eu quero ilustrar de uma maneira bem singela para vocês. Olhem, um amigo seu, está chegando o verão e você diz a ele, olhe, eu não vou para a praia esse ano, você e sua esposa podem ir. Tem um lindo chalé numa enseada perto de Garopaba, Aqui estão as chaves, presente. Vá, curta, seja feliz. Bem, seu amigo tem tudo a ver com isso. Ele adora a praia, estava sem condições de ir, agora com essa oferta ele pode ir e está felicíssimo. E você diz para ele, olha, não mexa em 3 coisas lá, tá bem? Nos meus livros, não mexa, por favor. Na minha adega, não mexa, por favor. E no meu violão, não mexa. Se você for uma pessoa de muito tato, pode mexer no meu violão. Aí o seu amigo diz, não, pode ficar tranquilo e tal. Ele vai para casa feliz pensando, agora vejam, observem. Enquanto ele vai para casa, ele acessa uma área da estrutura de pensamento dele, que é uma espécie de arquivo morto. Não é mais termos agendados no intelecto, não está mais lá, está em algum outro lugar. Geralmente são espaços autogênicos, porque são indefinidos. Aí ele pega e diz, bom, eu vou... Ele vem uma impressão que não é boa dentro dele, ele está dirigindo para casa. Em seguida, ele, ao som da música que ele gosta no carro, diz, ah, deixa isso para lá, é tão bonito e tal, e ele traz lá do banco de dados, termos agendados no intelecto, o tempo que ele viveu na praia, que era criança, que foi muito bom, etc. Aí ele vai num outro lugar da estrutura de pensamento dele, ligado a registros afetivos, prejuízos, buscas, e lembra da esposa dizendo para ele, olha, nós não podemos gastar, nós não temos esse dinheiro e agora não dá para fazer isso, nenhum gasto. Lembra que ainda temos 3 duplicatas para pagar, que não sei o quê, papapá. Tudo isso vem. Aí ele começa a oscilar. Antes da sinaleira fecha e ele toma isso como um sinal e diz, pronto, eu já não quero mais ir para essa droga de praia, eu vou ficar na minha casa, que eu tenho muito trabalho para fazer, nem sei porque eu peguei a chave. Aliás, que amigo é esse que, sabendo que eu não posso ir, me oferece casa? Mas, enquanto o sinal está abrindo, uma menina está no parque ali fazendo uma pintura belíssima. Belíssima. E ele, quando olha aquilo, a pintura se confunde com o fundo do lago, parece que está continuando o lago. É uma cena tão bonita que ele se comove, ele olha e diz, nossa, que coisa. Você olha, é de fato um lago, o mar, são coisas que tocam a alma. Não, eu acho que eu vou sim, eu vou dar um jeito, a gente se aperta um pouco, poupa aqui, economiza ali. É praia, é verão, eu quero ir para a praia. Já mudou de ideia. E isso mudará mais 2 ou 3 vezes até em casa. Pobre homem, quebrado entre coisas. Diluído entre coisas. Alguns funcionam naturalmente assim e se comprazem. Outros não. Para outros essa experiência é muito ruim. Muito ruim. Sabe? É um acelera e freia, muito ruim. Não gostam. Se sentem péssimos. Destrói o ânimo de querer alguma coisa. Se, pelo conhecimento que você tem da sua malha intelectiva, da sua estruturação, para você coisas assim não são nada interessantes, ué, caminhe em outra direção, né? Na maneira em que você consegue, pode e alcança, conforme seus conhecimentos e outros fatores. Vejam agora o poema do Drummond. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como um javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas, a carícia, e súbito fogem, e não há ameaça, e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Eu insisto, solerte, busco persuadi-las, ser-lhes-ei escravo de rara humildade. Guardarei sigilo do nosso comércio, na voz nem um travo de zango ou de desgosto, sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram meu rosto. Lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne e sangue. Entretanto, eu luto. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado, sem roteiro de unha ou marca de dente nesta pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo de maior tortura. Luto, corpo a corpo, luto todo o tempo, sem maior proveito que o da caça ao vento. Eu não encontro vestes, não seguro formas, é fluido inimigo que me dobra os músculos e ri-se das normas da boa peleja. Iludo-me às vezes, pressinto-me que a entrega se consumirá. Já vejo palavras em coro submisso, está me ofertando seu calor, seu velho calor. Outra sua glória, feita de mistério, outra seu desdém, outra seu ciúme. E um sapiente amor me ensina a fruir de cada palavra, a essência captada, o sutil queixume. Mas ai, é um instante de abrir os olhos, entre o beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo do dia, ora se conclui, e o inútil duelo jamais se resolve. O teu rosto belo é palavra, esplêndida na curva da noite que toda me envolve. Tamanha paixão e nenhum pecúlio, cerradas as portas, a luta prossegue nas ruas do sono. Fim desse poema. Li 4 vezes esse poema, sabiam? 4 vezes. Lindíssimo esse poema que eu ilustrei para vocês com aqueles contrastes internos. Há construtores que fazem assim. Eles se debatem no elemento da construção, sabe? Com a própria, algum cisma, com as ferramentas da construção. Fazem, desfazem, fazem, desfazem. Outros vão, voltam. Olha, esse poema é realmente imenso para mostrar um pouco disso para nós. É muito difícil definir até onde pode ir esses elementos de construção. É muito complicado. E além disso, há tantos outros elementos. Em princípio, o arco de envergadura para o elemento de construção é realmente muito grande. Mas vocês estudam filosofia clínica, vocês sabem que há áreas da estrutura de pensamento que a própria pessoa não entra, por vários fatores, por receio, por um fator cognitivo, ela não sabe. Se eu perguntasse a vocês, como é que eu digo em alemão, eu fui para casa ontem, poucos saberiam dizer, não é? Ou em russo, eu vou para casa amanhã. Não é que você não queira, você não consegue acessar esse espaço estrutural porque faltam dados cognitivos. Talvez você dá um Google, faz uma tradução daquelas, e aí vai ter elementos para cognitivos via informação dirigida, aquele submodo que vocês aprendem. Outras vezes não tem jeito, né? Outras vezes a pessoa não quer nem conceber. Você fala para a pessoa, nossa, os astronautas estão indo de novo para a Lua, coitados, e se acontece aquilo, e vocês dizem, não, não vem com essas coisas, não quero ouvir, não me fale disso, por favor. Quer dizer, você já, por razões suas, são espaços existenciais que você não quer, por razões suas, entrar e pronto, não é? Alguns a gente consegue mecanicamente objetar, outros, nem querendo entrar, nós conseguimos. Querem ver um exemplo? Informações que estão aí em algum lugar e que vocês não vão, mesmo querendo. Se eu perguntar assim, ó, qual foi a terceira frase que a professora de matemática, na segunda aula do primeiro ano do segundo grau, disse para você? Você sabe qual é essa frase? Quando eu pergunto isso, às vezes aparece um, levanta o braço, eu sei, professor. Sei, porque aquele dia era aniversário da minha mãe, nunca vou esquecer. Então, vamos supor, a maioria saberia dizer? Acho que não. São coisas que vivemos, que estão agendadas em algum lugar, mas que não, ou se perderam, ou se transformaram, ou outra coisa. Por isso, certos cuidados. Você pode olhar para um céu muito bonito e ali você pode construir elementos producentes e belíssimos para você e para o mundo no qual você está inserido, dentro de todas aquelas possibilidades e contingências que vocês estudam, mas podem também fazer coisas muito tristes. E é exatamente esse o tema desse poema: tristeza no céu. E o construtor nos diz: no céu também é uma hora melancólica, hora difícil, em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta. E ele se responde: não sei. Os anjos olham-no com reprovação e plumas caem. Todas as hipóteses, a graça, a eternidade, o amor, caem. São plumas. Outra pluma, o céu se desfaz, tão manso, nenhum fragor denuncia o momento entre tudo e nada, ou seja, a tristeza de Deus. Vocês viram o que fez o Carlos Drummond de Andrade? Foi até o céu, reconstruiu um monte de coisas, conversou com Deus, explicou coisas, mostrou como os elementos ocorrem. Tudo isso ele construiu. Em que parte da estrutura dele ele construiu? Não sei. Qual consequência isso traz do ponto de vista de uma sociedade dos homens? Não sei. É um poema? No papel é só isso? Ora, você dirá que é só isso? Um poema no papel? Você acha só isso? Um poema no papel já modificou metade do mundo, mais de uma vez. Quem acompanhou aquela oficina do Goethe, dos sofrimentos do jovem Weber, vocês lembram que ali eu contei que o Napoleão andou com aquele livro mais de um ano, debaixo do braço, junto ao casaco dele, e ele leu aquele livro pelo menos meia dúzia de vezes. Assim disse Napoleão quando encontrou com Goethe. Acham que é só um pedaço de papel? Quantas coisas aquele pedaço de papel mudou na vida de Napoleão e de milhões, milhares de pessoas. Não é? A construção, ela não obedece às pautas sociais necessariamente. Às vezes um pensamento seu constrói coisas que se ligam a coisas e vão muito longe. Não é? Então, o cuidado com isso sempre é muito relevante, não é? Às vezes no consultório vocês atendem uma pessoa que tem uma grande influência de construção e para a qual esses temas que se agendam no intelecto possuem impacto, significado, intensidade. E por vezes tal pessoa nem se dá conta do que faz quando ela diz que ela não serve para nada, que nunca ela foi digna de amor, que para ela realmente nada dá certo. Ela não sabe que isso, na verdade, não é uma recordação. Às vezes, isso é uma construção. Ela está construindo isso. Não está rememorando. Ela pegou um tecido morto, lá, madeira, tábua morta, pegou e fez de novo uma casa para habitar. Só que uma casa triste para ela viver. E ela não sabe. Para algumas pessoas, a palavra, o conceito, o verbo mental, o elemento é extremamente vívido. Ele é tão concreto quanto concreto é o tijolo, a pedra, para aqueles que assim o entendem. É muito, então, a prudência no consultório. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa e ela me diz: ah, doutor, vamos fazer então assim, vamos mexer dessa forma. Eu digo: olha, podemos fazer assim, mas podemos fazer de uma maneira que não vai te incomodar tanto. não vai te causar sofrimento, vamos para um outro caminho. É um pouco mais longo. Às vezes a pessoa diz sim, às vezes a pessoa diz não. Às vezes até isso é questionável pelo sim e não ligado ao que ela entende por isso. Né? Há muitas dimensões na clínica. Antes de ir para o próximo, que é muito interessante, esse que vem agora, eu vou parar o gravador para vocês colocarem considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos então agora para a parte final dos nossos trabalhos de hoje. Nossa aula de hoje tem como tema Ética 3, Epistemologia. É a terceira aula de elementos éticos, antes de entrarmos propriamente na prática dos dados de construção, que veremos a partir da próxima aula até o final do curso. E então nos deparamos nesta linda obra com um dos poemas mais amados do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema, ele conversa conosco, com cada um de nós, naquele Brasil dos anos 40. Aquele que trabalha um dia inteiro, volta de casa no ônibus, cansado, dor de cabeça, dor nas costas. Chegava em casa, tinha que jantar, atender filhos, às vezes beber uma pinga, ir até o barzinho da esquina, voltar. É com esse homem que ele fala, com aquele brasileiro que construiu esse país com muitas dificuldades, tantos dilemas, que era o José. E o Drummond de Andrade dizia, um poema comovente, tocante, que expõe o nosso coração e homenageia a nossa alma. Ele falia agora, José. A festa acabou, a luz apagou, e o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e protesta. E agora, José? E José respondeu para o Drummond assim, ai, meu querido poeta, e agora eu sei que a festa acabou, a luz apagou, tantas vezes isso já aconteceu, mas dentro de mim tem alguma coisa, não sei, alguma coisa que Darcy Ribeiro vai escrever depois e que me diz assim, que me levanta quando parece que tudo terminou, que me faz prosseguir quando parece que tudo já acabou. Eu acho que é assim na minha alma, poeta. Eu sinto isso que tu diz. Às vezes, sim, eu fico zombando dos outros. Faço até uns versos na mesa do boteco, tomo com as minhas pingas e amo. Nessas horas eu acho que eu amo. Mas aí quando eu vejo, eu também já estou protestando. Bem como você fala. E agora? E agora, meu poeta, é que agora a vida continua. É como tem sido. E o Drummond segura nas mãos de José e diz, José, você está sem mulher, você está sem discurso, está sem carinho, já nem pode beber, José, não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, José. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E José, com problemas hepáticos já da bebida, e José com problemas de câncer no pulmão pelo cigarro, e José cansado, sim, a esposa foi embora porque ele bateu nela, e José já sem saber fazer poema, e José muito triste com tudo isso. José olha para o chão e pensa, tudo acabou, tudo fugiu, até que o canto de uma cotovia, até que o canto de um rouxinol, até que um passarinho que posa no parapeito de uma janela, e é uma janela tão feia, mas o passarinho é tão bonito, que quando canta para ele, algo dentro dele surge de novo. E ele diz, mas tudo isso é uma parte das coisas também, não é? Mulher vai embora, a gente fica sem discurso, sem carinho, afinal a gente bebe, fuma, bate nas pessoas, Não era para ser assim. Ah, meu poeta, me lembre de outras coisas. E o poeta, então, ouvindo o lamento de José, olha para ele e diz: e agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, José. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Mal sabe Drummond que isso animou José. José disse: o poeta falou minha palavra doce. Tudo bem que ele me falou que da minha gula, do meu jejum, sim, da minha biblioteca. Tantos livros que eu não li, ainda preciso ler. Mas, poeta, não dá para ler todos, né? Incoerência, sim. Mas acho que é uma maneira de lidar com tanta coisa contraditória. O que é coerente em todo o meu redor, poeta, aqui no Rio de Janeiro? E às vezes eu sinto esse ódio, mas sinto também emoção, alegria, e sinto a minha palavra doce, como você falou. Não existe Minas? Às vezes não existe, mas Minas é tão grande, e ela é tão linda. Talvez ela tenha mudado de lugar. Eu já vi Minas no Ceará, eu já vi Minas no Piauí, sabe que eu já vi Minas até no Rio de Janeiro. E agora quem se comove é o poeta, que é de Minas Gerais. E emocionado ele diz: olha, José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José. Você é duro, José. E agora os dois estão emocionados, porque José é duro mesmo, e ele sabe disso. Ele sabe. José veio de muito longe, veio de ônibus com a família, milhares de quilômetros, até chegar a São Paulo, até chegar ao Rio. Veio de muita miséria, de muita pobreza. O que acontece no Rio é mais rico do que tudo que ele já teve de riqueza de onde ele veio. E ele é duro, ele toma isso como um elogio. Já viu muitos gritando, gemendo e chorando por tão pouco, e ele não. Ele chora por outras coisas. O poeta diz para ele: sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? E José, abraçando o querido amigo, diz: para a vida, poeta, para a vida. E a vida é tudo isso, e talvez é maior que isso. Eu não sei até onde eu vou, mas sei que estou indo para a vida. E assim, José construiu o poema no qual ele foi construído. Muitas pessoas, nos seus espaços de construção, não se dão conta de que fazem construções existenciais. Construções existenciais que elas não sabem que estão fazendo. Quando então, preparadas para fazê-las, em outra ordem, ali é que elas não fazem coisa alguma. Vou dar um exemplo para vocês. Você está acompanhando essa aula do seu escritório. Já é noite, terminou o dia. Você, ao invés de ir para casa assistir a aula de casa, já perdeu o horário, disse: eu vou assistir aqui mesmo no meu escritório, do meu consultório, da minha escola. E você está assistindo essa aula. Terminada a aula, você vai para casa, dirigindo seu automóvel. E ali, fazendo diálogos internos com você. Talvez você faça diálogos internos só na primeira parte desse poema. Então você vai falando que você jogou sua vida fora, que é tudo uma grande farsa, que é uma miséria, até quando, até onde você pensa que vai, quem você quer enganar, etc. e tal. Isso é construção, sabia? Isso muito provavelmente é construção. Só esqueceu a segunda parte. Dê voz ao José, deixa o José falar também. Não estamos perguntando, e agora José? Deixa o José falar. José tem muito a dizer. E José vai dizer: pare com isso, não gosto dessas coisas. Troca o disco, é sempre essa novelinha aí, que joguei minha vida fora, que eu não fiz nada que preste, que não sei o quê, e que aquele cara vai me dizer uma coisa, eu vou rebater assim, e que o outro... Pare com isso, por favor, ouça-me, sou José. Há muita vida na miséria, muita vida em coisas que você nem considera. Você não sabe tudo. O que você fica falando todo o tempo aí? Eis os espaços de construção. Aprendam a ter melhorias nesse discurso interno. É um espaço de construção para alguns. Não é para todos, não é sempre, mas para muitos é. Ok? Procure cuidar a qualidade desses diálogos internos. Você é um ser de espiritualidade, inteligência, existência. Então use o que você está aprendendo, converse em bases melhores. Não estou dizendo de não se criticar ou não se sentir culpado às vezes, etc. Isso acontece. Estou falando buscar premissas melhores dentro da sua trajetória de vida. Não é? Quando o Estatuto das Nações Unidas diz que você não deve maltratar outro ser humano, isso envolve você. Você também é outro ser humano. Se você está se maltratando com esses diálogos internos, você está fazendo o que com você mesmo? Cuide. Essas coisas constroem. Dê vazão a elementos construtivos conforme a sua propriedade existencial. Você gosta de jardins? Gosta de poesia? Gosta da valsa vienense que Drummond falou? Vá para lá. Se você tem outros caminhos... Procure outros caminhos, ok? Você tem uma grande margem existencial de construção e pode aprender muito sobre isso à medida que a vida vai, à medida que as coisas transcorrem. Por último, esse poema tão bonito, o Drummond é realmente muito, muito bacana, né? Olha então esse último poema, e esse vai servir muito sobre isso que eu acabei de colocar para vocês. Ele diz assim: no deserto de Tabira, Tabira, quantas vezes ele cantou em Tabira, no deserto de Tabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido, porém nada dizia, não era dia nem noite, suspiro, voo de pássaro, porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa, a montanha era maior, tantos mortos amontoados, o tempo roendo os mortos, e nas casas em ruína, desprezo, frio, umidade, porém nada dizia. Assim constrói o poeta. Como você construiria? Sabe como é que eu construiria? Eu diria assim: no deserto de Itabira. Não diria deserto. Diria, nos mananciais verdes de Tabira. Meu pai cantava, eu me lembro de sua voz. Cantava no final do dia e me tomava pela mão. Dizia, vamos caminhar, meu filho. Eu dizia, vamos. Por onde? Pela beira do mar. E meu pai dizia, mas não há mar em Itabira. Eu dizia, agora há. Eu estou construindo o mar para nós caminharmos. Enquanto caminhávamos pelo mar, eu dizia para o meu pai, muito obrigado, meu pai, muito obrigado. Ele dizia, por que você repete? É porque eu me sinto muito agradecido, muito obrigado pela pessoa boa que você é, pelos valores que você tem, pela maneira como você conduz sua vida. Ele diz, mas é minha vida, meu filho. Eu digo, sim, mas serve de inspiração para outros que observam. E aí o Drummond escreve, suspiro, voo de pássaro, e eu digo, a alma passando entre os vales verdes, entre os pássaros, entre a poesia, a vida. Construir requer de nós ética, requer de nós epistemologia. Há que se ter cuidado com algumas vertentes perigosas, está bem? Prudência, estudo, compreensão e profundidade nas coisas. Somos filósofos e estamos trabalhando no melhor dos intuitos, não é? Vou desligar agora o gravador para aqueles que quiserem colocar questões, considerações sobre o que vimos na aula de hoje, para que possam fazê-lo.